Faltam 5 dias. 5 dias para chegar ao fim a era em que um presidente desprezou a democracia, reduziu-a a trama de elites, com os adversários remetidos em modo furibundo para o desprezo. Faltam 5 dias para chegar de vez ao fim o regime do fanfarrão Donald Trump, com um epílogo que fez a Casa Branca da primeira democracia no mundo assemelhar-se à sede de uma república bananeira do século passado. Ao meio-dia, hora de Washington, da próxima quarta-feira, 20 de janeiro, toma posse a nova presidência dos Estados Unidos da América. A tradição, com mais de um século, dita que na noite que leva àquele dia da posse, portanto, desta vez, de terça para quarta-feira, o presidente eleito já deve dormir na Casa Branca Presidencial. O protocolo define que o eleito vai, com a família, para aposentos na casa dos convidados presidenciais. A manhã do grande dia da posse começa com um pequeno almoço que o presidente cessante oferece ao novo presidente. Depois, cada comitiva segue para a varanda principal do Capitólio, a um escasso quilómetro da Casa Branca, e é ali que, em festa, é celebrada a presidência a ser inaugurada e homenageada a cessante. Foi assim na transição de Jimmy Carter para Ronald Reagan, na de Reagan para Bush pai, deste para Clinton, a seguir de Clinton para Bush filho, deste para Obama, que manteve a tradição na passagem de testemunho para Donald Trump. Agora, essa tradição fica quebrada. Trump é criatura de mal perder. Já fez saber que na quarta-feira da transição vai estar a jogar golfe na Flórida. Também se anuncia que, pela primeira vez nas últimas 3 décadas, o novo presidente, quando sentar à mesa presidencial na sala oval da Casa Branca, não vai encontrar uma carta de boas-vindas escrita à mão num pergaminho pelo antecessor. É uma tradição iniciada em 20 de janeiro de 93 por Bush pai, que deixou a Bill Clinton uma carta que este agradeceu como comovente mensagem de confiança e de incitamento. Era gente com maneiras. A tradição foi cumprida em todas as transições seguintes entre guardiões das instituições e tradições democráticas e defensores sempre das liberdades civis. De facto, sendo Trump uma descontinuidade, não faria sentido que ele seguisse a tradição. Esta presidência fica como um parênteses. Donald Trump eclipsa-se. É uma escapadela que faz lembrar um episódio que se tornou lenda na grande música e que introduziu a expressão despedida à francesa. Desaparecer sem se despedir. Aconteceu em setembro de 1717. Naquele tempo era comum os aspirantes a virtuosos da música submeterem-se a duelos musicais em que, diante de aristocratas, conhecedores da arte, era avaliada a maestria dos melhores. Naquele setembro de 1717, em Dresden, era mesmo o imperador, Carlos VII, quem encabeçava o parecer. Em confronto, por um lado, o afamado gaulês Louis Marchand, aos 47 anos, rotulado de prodígio sem igual. Do outro, um jovem germânico, aos 23 anos, começava a falar-se dele. Bah! Ora, acontece que Marchand ouviu este João Sebastião num ensaio. Foi escutar e sumir-se. Marchand teve a noção de que o brilho de Bach era insuperável. Não quis expor-se àquela comparação. Saiu precipitadamente de Dresden. Deu história para a lenda da despedida à francesa. Quanto a Trump, despede-se a Trump. Vai para o golfe. Em Washington, livre de Donald Trump, a posse da presidência Biden-Kamala, desta vez, efeito da pandemia, não vai ter nem a habitual espetacular parada, nem o baile presidencial. Mas à noite há, em rede unificada de televisão nos Estados Unidos e transmissão global, com a CNN à cabeça, hora e meia de grande espetáculo. Tem a conduzi-lo um ator mestre a interpretar a personagem de Homem Comum. Recebeu o Oscar por Filadélfia, também por Forrest Gump. É ele, Tom Hanks. Vai ter com ele, entre outros, Justin Timberlake, que vai estrear uma canção cujo título diz tudo: Better Days. Melhores dias na presidência Joe Biden, Kamala Harris, e também frente à pandemia.